Glórias a Deus. A palavra de hoje está no livro de Êxodo 12, 21 a 24. Aleluia. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e lhes disse, escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vemos aqui o sangue libertador, orientação do Senhor, como aplicar o sangue libertador, como usufruir deste poder. Glórias a Deus por tão poderosa providência do Senhor. Eu vou fazer um preâmbulo aqui sobre a questão do sangue, para facilitar mais o nosso entendimento. Nós já sabemos que o nosso Deus é Deus de pactos, Deus de alianças. Gênesis 3, capítulo 15, Deus faz o primeiro pacto com os pecadores. Deus ali, ele já aponta para uma solução através de Jesus, dizendo que o descendente estaria ferindo a cabeça da serpente. E a serpente apenas estaria ferindo seu calcanhar. Quer dizer, a autoridade, a vitória da igreja, ali já fica anunciada como uma aliança de Deus em Cristo Jesus. A serpente, os poderes das trevas, apenas atrapalharão um pouco o andar da igreja, mas não impedirão. A autoridade é da igreja do Senhor, dos cristãos, de ferirem a cabeça em Cristo Jesus. E Jesus feriu definitivamente Satanás, segundo esta aliança do Senhor, quando morreu na cruz. Satanás foi derrotado já ali. E a seguir, Gênesis 3, 21, Deus, ele faz o primeiro derramamento de sangue para proteger o ser humano. Aí entra a história do derramamento de sangue para benefício do ser humano. Este versículo 21 diz assim: Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. É o primeiro ato de sacrificar animal para fazer a veste, primeiro derramamento de sangue, porque o homem tinha pecado. Deus criou o homem da argila, de torrões de terra, e fez dele um ser completo. Gênesis 2, 7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus havia decidido fazer o ser humano a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Mas sabemos que Deus é espírito, e ele tinha à sua frente um boneco de argila. O que Deus fez? Então soprou nas suas narinas o quê? Fôlego de vida. Ruá. Ruá quer dizer espírito. colocou o espírito no ser humano, naquele boneco que era o projeto de Deus. Deus é espírito, então ele colocou a miniatura do seu espírito dentro daquele boneco de argila, que era o homem. O espírito humano passou a viver naquele boneco de argila, que era o homem. Deus soprou o espírito, uma miniatura da divindade dentro do ser humano. E aquele boneco com o espírito passou a ser alma vivente. Duas palavras muito importantes. Primeiro, o ruah, o sopro, colocando o espírito. Segundo, passou a ser alma vivente. A palavra que define alma é nefesh. Nefesh é usado para falar do sangue, falar da vida, falar do ser completo, todo e qualquer ser animal, onde circula sangue. É usado para falar do sangue que circula no corpo animal. Então, Deus colocou o espírito no homem feito de argila. E ele passou a ser nefesh vivente, alma vivente. Olha que coisa poderosa. Então, aquele boneco de argila, com o ruah, o espírito de Deus, com nefesh, aquilo que dá a vida ao boneco de argila, o sangue passou a borbulhar nas veias. Esse nefesh fez o homem ter movimentos, fez o homem pensar, raciocinar, ficou inteligente. O espírito humano ali, em conjunto já com a alma do homem, colocou ele numa posição de governo junto com Deus. Então, não há vida sem espírito humano e sem alma. Não há vida. Só o conjunto, corpo, alma e espírito, que formam a vida humana. Se não tiver o espírito, passa a ser qualquer outro ser animal vivente, menos o humano. Então, nós precisamos compreender que Deus colocou algo muito poderoso em nós, a sua imagem e semelhança dentro de nós. Colocou o sangue, que é o que nos coloca em movimento, em ação, com esta porção da sua divindade dentro de nós. Daí o homem pecou. E como fazer o homem entender depois que a sua mente ficou obscurecida pelo pecado? Deus começou a fazer alianças. Alianças de sangue. Somente havendo derramamento de sangue, para que o homem possa compreender o verdadeiro sentido da vida. Quem não se assusta ao ver sangue escorrendo diante dos seus olhos? Seu próprio sangue, o sangue de outras pessoas, ou até sangue de animais. Há até pessoas que desmaiam. Eu já vi valentões fugirem de uma agulha para tirar sangue da sua veia. Então o sangue mexe muito com o ser humano, porque sangue é vida. Sangue é que põe o corpo humano para se movimentar, para colocar o cérebro em funcionamento, através de minúsculas veias que irrigam o cérebro. Então, Deus começou a trabalhar com o ser humano para libertá-lo, visando libertá-lo através do derramamento de sangue. E nós precisamos entender que o nosso Deus é o Deus de alianças, e alianças de sangue. Todas as alianças que Deus fazia desde o começo da existência humana Todas estas alianças apontaram sempre para o seu filho Jesus. O sangue de Jesus já era representado lá quando aquele cordeirinho inocente era sacrificado. Quando se degolava um cordeirinho, seu sangue jorrava, já estava apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio para deixar o seu sangue jorrar lá na cruz do Calvário, em nosso lugar. Sangue libertador é do que fala na primeira Páscoa. E nós vemos que este sangue libertador é promessa para todas as famílias. No versículo 21, chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Muitos cordeirinhos inocentes foram degolados. Muitos cordeirinhos inocentes derramaram seu sangue para celebrar a Páscoa, a festa da libertação daquele povo que era escravo no Egito. Não haveria libertação sem aquele derramamento de sangue, sangue inocente. A promessa é para todas as famílias: tomai cordeiros segundo as vossas famílias. E teve que ser derramado sangue inocente por cada família para que houvesse libertação. Hoje, não precisamos mais de sangue de cordeirinhos inocentes. Jesus, o Cordeiro de Deus, derramou o seu sangue para nos libertar e nos libertar de toda a escravidão do pecado. 1 Pedro 1, 2 diz assim: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Eleitos para quê? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder para libertar toda a espécie humana. Todo homem, toda mulher é eleito, é eleita para a obediência, para a aspersão no sangue do Senhor Jesus. Mas Deus nos fez inteligentes e nós precisamos decidir pelo livre-arbítrio se queremos ou não. E o Senhor respeita a nossa decisão. Atos 16, 31, Paulo e Silas disseram àquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A promessa é para quem? Para todas as famílias. Deus deu esse direito a todos nós de estarmos requerendo toda a nossa parentela para o reino de Deus. Estarmos andando nesse direito. E Deus é fiel e justo para que isto aconteça. Mas tem uma condição: crê no Senhor Jesus. Nós precisamos crer de fato. Você crê que toda a tua família será salva? Você quer que toda a tua família seja salva de fato? A promessa de aspersão com o sangue de Jesus é para todas as famílias. E a solução é crer no Senhor Jesus. Alguém precisa começar a crer. Alguém da família, alguém da casa precisa começar a crer. E todos irão se convertendo ao Senhor. E todos irão sendo aspergidos no sangue do Cordeiro de Deus. Glórias a Deus. O sangue libertador é promessa para todas as famílias. O sangue libertador também é proteção para quem permanecer na promessa. Êxodo 12, 22 e 23. A ordem foi: tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga, parte superior da porta. Marcai também as suas ombreiras, parte lateral das partes laterais da porta, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia. Todos permaneçam. Ninguém saia da porta de sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. É proteção para quem permanecer na promessa. Sangue libertador tem uma condição: permanecer, não saia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa. Como é claro isso? E nós sabemos que o destruidor passou. Ninguém saiu e ninguém do povo de Deus foi ferido. Mas todos os primogênitos egípcios morreram pela mão do Senhor, por ordem do Senhor. Olhem bem para o sangue libertador. Aqueles cordeirinhos foram degolados. O sangue colocado numa bacia. A ordem era pegar isopo e aspergir a parte superior das portas e as partes laterais. Aquele sangue era imprestável permanecendo na bacia. Ele só passou a ser sangue libertador aplicado nas vergas, na parte superior e nas partes laterais das portas. Eles poderiam ter colocado num pedestal bonito, ter colocado um arranjo cercado de flores ao redor, na frente da porta. Poderiam ter feito a coisa mais linda, mas de nada valeria, porque a ordem foi aspergir a porta. Hoje são os caixilhos da porta, a parte onde fecha a porta. A ordem foi aspergir. Assim aquele povo fez, e assim o povo ficou protegido ali. Por quê? Porque eles permaneceram. Nenhum de vós saia. Este sangue libertador e protetor da primeira Páscoa já era um tipo do sangue de Cristo. O sangue derramado no Calvário, ele de modo sobrenatural foi apresentado no trono de Deus, no trono da graça, no tabernáculo celestial. E também lá não ficou numa bacia. Este sangue do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, ele se transformou em fonte a ser aspergido dele sobre todos aqueles que creem, até que ele volte. O sangue é para aspergir todos os pecadores arrependidos. Nós estamos aqui porque somos pecadores arrependidos. Então nós já estamos na aspersão com o sangue do Senhor Jesus. Glórias a Deus por isso. A ordem foi que permanecessem nas casas. Ninguém saia da sua casa, porque se sair, morre. Permanecer. O apóstolo Paulo, aos Gálatas 5, versículo 1, ele diz assim: Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Permanecei firmes na liberdade. Não voltem para o Egito. Egito é sinônimo de pecado, de escravidão. Não se submetam a jugo de escravidão. A ordem é permanecer. Não sair, porque morre. Sem Jesus, nós morremos. Sem a aspersão no sangue de Jesus, nós morremos. Não temos vida. Todo o poder libertador de Jesus está no sangue dele oferecido como sacrifício pelos pecados da humanidade. E nós, para sermos libertos da escravidão do pecado, precisamos permanecer como? Firmes, sem vacilar na libertação concedida pelo nosso Deus Todo-Poderoso, através do sangue do seu Filho, Jesus. Qual o valor? Qual as virtudes do sangue de Jesus? Será que nós temos compreendido por que Deus amou o mundo de uma forma muito especial, entregando seu Filho para nos salvar? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então nós precisamos permanecer. E como permanecemos firmes? Crendo na libertação que temos através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aspersão com sangue é para proteção. Quando o inimigo vê o sangue, ele passa direto. Quando ele vê um filho, uma filha de Deus, aspergido no sangue de Jesus, ele não entra. O que nós precisamos fazer? As vergas, as ombreiras, a porta da nossa alma, do nosso ser, tudo deve estar aspergido no sangue do Senhor Jesus. E aí, espíritos malignos não se alojam no nosso ser, na nossa alma, porque ali está a aspersão, ali estão os respingos do sangue do Senhor Jesus. E é horrível para os poderes das trevas o sangue do Senhor Jesus. Eles têm muito nojo do sangue do Senhor Jesus e caem fora. Por que eles têm nojo? Porque é o sangue do Cordeiro Santo e Imaculado de Deus. É o sangue inocente e puro. E quando nós estamos vivendo nesta aspersão, nós também nos tornamos santos e puros. E o inimigo passa a ter nojo de nós. Ele não quer a nossa companhia. E nós também temos nojo dele. Não queremos a companhia dele de jeito nenhum. Só queremos servir e seguir ao Senhor Jesus, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Glórias a Deus. Aspersão com sangue é para comunhão e purificação. 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus. Sem derramamento de sangue não há libertação. Sem derramamento de sangue não há libertação. Mas o derramamento já aconteceu. O Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, morreu na cruz por nós. Basta nós crermos, nós aceitarmos, e nós e toda a nossa casa receberemos salvação. Glórias a Deus por isso. Aspersão com sangue é para proteção. Olha que coisa poderosa. Sabe o que é isso? o diabo ficar sondando em derredor, como diz 1 Pedro 5,8, querendo achar um jeito de nos devorar, lançando pensamentos ruins, tentações, e nada disso nos alcançar, porque a nossa mente está cheia da presença do Senhor, porque o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito estão aspergidos no sangue do Cordeiro Inocente. E ali o destruidor não entra. Nós sabemos que ele é terrível. A obra dele é matar, roubar e o que mais? Destruir. Então este destruidor não tem acesso ao nosso ser, se estivermos aspergidos no sangue do Senhor Jesus. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Sim, sabemos. Glórias a Deus. O nosso corpo está aspergido com o sangue de Jesus e espírito maligno nenhum entra se nós conservarmos como santuário mesmo, consagrado ao Senhor. A porta do teu coração, a tua vida, está aspergida com o sangue do Senhor Jesus? Se estiver, o inimigo não entra. Agora, se não estiver aspergido, ele entra e sai a hora que quer. E o estrago é grande, o prejuízo é grande. O sangue de Jesus não foi coletado numa bacia. Ele foi apresentado direto no tabernáculo celestial para ser aspergido nas nossas vidas, de modo sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo, pela nossa obediência à palavra de Deus. E não para alguns privilegiados, mas para toda a humanidade. Toda a humanidade tem acesso a esse mesmo privilégio. E não em apenas alguns lugares, não apenas em Israel, mas até os confins da terra, para toda a humanidade. Glórias a Deus por isso. O sangue libertador do Senhor Jesus é para quem permanece na promessa, assim como o povo de Deus permaneceu dentro de casa na proteção do sangue libertador, assim nós devemos permanecer hoje firmes dentro da igreja na proteção do sangue libertador do Senhor Jesus. Firmes dentro das promessas, firmes dentro da palavra, andando somente conforme a palavra do Senhor, seguindo ao Mestre Jesus. E assim estaremos sendo sempre protegidos de todo o ataque do maligno. O sangue libertador é promessa de herança eterna. Versículo 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. É promessa de herança eterna. Uma das mais importantes aspersões com sangue era feita pelo sumo sacerdote. Ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano com sangue para fazer expiação, para buscar o perdão dos pecados do povo e reconciliar o povo com Deus, porque o pecado é inimizade de Deus. Então, a expiação reconcilia. E o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, com toda uma roupagem especial, com um incensário fumegante. Esse incensário era acendido com o fogo tirado do altar de sacrifícios, e este incensário na mão, e mais o sangue de animal inocente na sua mão também, ele se apresentava no santíssimo lugar, no lugar da glória de Deus, onde Deus se manifestava, e ali ele ia interceder pelo povo, para que Deus perdoasse os pecados do povo. E quando o sumo sacerdote saía, era uma festa. O povo se alegrava porque, se ele voltou, é porque Deus recebeu aquela oração, aquela súplica expiatória, aquela intercessão expiatória. Se o sumo sacerdote não voltasse, é porque ele tinha sido fulminado, ele não estava em santidade e o povo também não seria liberto, mesmo ele fazendo o ritual como era mandado. Queimar incenso representava a intercessão, as orações do Senhor Jesus pelo seu povo. O sangue inocente também já representava o sangue do próprio Jesus, que foi derramado na cruz por nós. Jesus hoje, ele está sentado à direita do Pai, conforme diz 1 João 2, 1 e 2, ele advoga pelos santos. Nós temos um advogado maravilhoso, não precisamos de mais nenhum advogado. Ele advoga por nós junto ao Pai, se pecarmos. E ele intercede por nós, e ele é o mais apto que existe, porque ele derramou seu sangue por nós. Ele é também o nosso sumo sacerdote. Glórias a Deus. Sumo sacerdote que se apresenta diante do trono da graça com seu próprio sangue para nos libertar, o Senhor Jesus. E Jesus, ele não entra mais uma vez por ano na presença do Pai para interceder por nós, como fazia o sumo sacerdote nos tempos antigos. Ele está sempre advogando por nós. Ele está sempre com seu sangue para aspergir aos pecadores arrependidos e haver, assim, reconciliação do homem arrependido com Deus, da mulher arrependida com Deus. Glórias a Deus por tão livre acesso que nós temos hoje ao Pai, através do seu Filho Jesus. Jesus é a solução para a humanidade, para uma humanidade sofrida, para uma humanidade cheia de feridas, cheia de traumas, para uma humanidade que se arrasta no seu dia a dia. Jesus é a solução para quem crê. Hebreus 9, 12 a 14 e 24 fala de Jesus como nosso sumo sacerdote, como aquele sacrifício maravilhoso que nos purifica de todo pecado, como aquele que se doou para transformar o nosso viver. E ele está na presença do Pai, sempre esperando por esta transformação. Ele diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinza de uma novilha, aspergido sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Jesus está junto do Pai por nós. Ele intercede por nós, ele advoga por nós, e nós precisamos apenas crer em toda essa obra redentora, em toda essa obra libertadora que há no sangue do Senhor Jesus. O sangue de Jesus tem poder para libertar todos os oprimidos do diabo. Colossenses 1, 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14 fala desse poder libertador que há no sangue do Senhor Jesus. Se nós tomarmos posse, se nós buscarmos esta libertação de coração sincero, de coração aberto para o poder libertador que há no sangue do Senhor Jesus. na ceia do Senhor, nós chamamos de mesa real. Conforme 1 Coríntios 11, Paulo diz para não tomarmos a ceia de modo indigno. Paulo está alertando que, se não compreendermos o verdadeiro sentido do sangue de Jesus, do vinho ali naquele cálice, continuaremos perecendo. Porque estaremos indo participar da mesa do Senhor para condenação. Paulo está dizendo: vocês tomam a ceia, mas não acreditam na vitória que há no sangue de Cristo. Quando eu montei essa frase aqui, levei até um susto. Vocês tomam a ceia, mas não acreditam na vitória que há no sangue de Cristo. Muita gente está fazendo isso rotineiramente. Está indo tomar a ceia sem crer. Vai porque todos vão. Nós precisamos mudar a nossa atitude de fé. Precisamos tomar posse da vitória que há no sangue de Cristo. O sangue libertador. Nós somos aliançados no sangue de Cristo. É a nova aliança. Aliança eterna. Só herdará o reino dos céus quem estiver nessa aliança de sangue. Glórias a Deus por isso. O sangue de Jesus é aspergido. Quando abrimos o nosso coração, quando nos rendemos à pregação do Espírito Santo, quando nos rendemos à verdade, à palavra de Deus, aí a aspersão vem e transforma, e refrigera, e dá novidade de vida. Por isto que o sangue de Jesus é libertador. E nós precisamos andar nesta libertação que há no sangue do Senhor Jesus. Quando nos deparamos com a mensagem do sangue libertador do Senhor Jesus, temos a seguinte chamada de atenção para nós. Pare de oferecer sangue animal. Pare de chegar na presença de Deus com o teu esforço, igual era feito naquele tempo antigo. Chegue na presença de Deus, em santidade, no poder do Espírito Santo de Deus que habita em você. Nós precisamos entender esse recado do Senhor. Pare de oferecer sangue animal. O nosso sangue é sangue animal. O nosso esforço sem a obediência, sem o poder do Espírito Santo, sem a obediência aos mandamentos de Deus, é oferecer sangue animal. E nós precisamos oferecer sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Precisamos honrar ao Senhor, tomando posse deste poder libertador que há no sangue do Filho de Deus, o Cordeiro Santo e Imaculado. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Precisamos andar na luz. Jesus é a luz. E assim nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus é aspergido sobre nós. E nós somos purificados de todo o pecado. Glória a Deus. Clame, suplique, se humilhe na presença do Senhor. Repita isso. Eu declaro e quero a vitória que há no nome e no sangue de Jesus. Eu quero. Amém. Por isso eu vou agir conforme os mandamentos de Deus. Por isso eu vou agir. Vamos repetir. Por isso eu vou agir conforme os mandamentos de Deus. Vou servir e seguir ao Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Tome posse desta promessa e tenha a tua consciência, a tua vida, tudo transformado, tudo purificado no sangue do Senhor Jesus. O sangue do Senhor Jesus rasgou o véu, derrubou as paredes que nos separavam do Senhor e deu vitória à igreja, a seus santos. Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Só tem um jeito para entrarmos na presença do Senhor, purificados no sangue do Senhor Jesus, pelo sangue do Senhor Jesus. E para finalizar, Apocalipse 22, 14, diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, na cidade santa, na cidade celestial, na nossa morada eterna. Glórias a Deus. Amém, família abençoada. Amém. Aleluia. Fiquemos em pé. Glórias a Deus.